Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Ordem do Progresso, Dois Séculos de Política Econômica no Brasil. É uma coletânea histórica e analítica organizada por Marcelo de Paiva Abreu, que examina a trajetória da política econômica brasileira em longo prazo, do Império aos governos Lula I e II. O livro se insere no campo da história econômica e reúne capítulos de diferentes autores, o que permite combinar visão de conjunto e análise especializada de períodos específicos. Sua proposta central é mostrar como escolhas monetárias, fiscais, comerciais e institucionais foram moldadas por crises recorrentes, mudanças de regime, processos de industrialização, tentativas de estabilização e reorientações do papel do Estado. Em vez de oferecer uma narrativa simplificada, a obra acompanha continuidades e rupturas na formação econômica do país, destacando o impacto de restrições externas, inflação, abertura comercial, privatizações e debates sobre desenvolvimento. Por isso, é uma referência para leitores interessados em entender a economia brasileira como processo histórico e político, e não apenas como sequência de indicadores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma leitura de longa duração da política econômica brasileira. O principal mérito do livro está em organizar quase dois séculos de história econômica em uma linha interpretativa coerente. A obra não trata a política econômica como um conjunto de decisões isoladas, mas como resultado de relações entre Estado, estrutura produtiva e ambiente internacional. Isso permite perceber como a economia brasileira foi sendo moldada por problemas recorrentes, como o financiamento do governo, a administração da moeda, equilíbrio do setor externo e capacidade de crescimento. Ao cobrir desde o Império até o início do século XXI, o livro mostra que muitas tensões não são novas, apenas assumem formas diferentes em cada período. Essa perspectiva de longa da duração é importante porque ajuda o leitor a entender por que certas estratégias se repetem, por que algumas reformas avançam e depois são revertidas, e por que a política econômica no Brasil costuma ser atravessada por disputas institucionais profundas. O resultado é uma visão histórica que vai além da cronologia e busca explicar padrões duradouros da economia brasileira. Em segundo lugar, crises cambiais, inflação e tentativas de estabilização como eixo interpretativo. Outro eixo central da obra é a sucessão de crises e planos de estabilização que marcaram o século XX e o início do XXI. O livro acompanha episódios em que o Estado buscou conter desequilíbrios fiscais, inflação e pressão sobre o balanço de pagamentos por meio de reformas monetárias, ajustes externos e mudanças nas regras de funcionamento da economia. Esse enfoque é relevante porque evidencia que a instabilidade não foi um evento pontual, mas uma condição recorrente que influenciou decisões de governo e o comportamento dos agentes econômicos. A análise de episódios como os anos 1960, o período do milagre, a crise dos anos 1980 e a estabilização dos anos 1990 permite observar como cada tentativa de solução trouxe ganhos parciais, mas também custos e novas distorções. O livro se destaca por tratar a estabilização não como fim em si mesma, mas como parte de um problema mais amplo, construir instituições capazes de sustentar crescimento com previsibilidade e credibilidade macroeconômica. Em terceiro lugar, industrialização, Estado e desenvolvimento em diferentes regimes políticos. A obra também discute a relação entre industrialização e papel do Estado em diferentes contextos políticos, mostrando que a economia brasileira avançou por meio de arranjos institucionais variados. Em alguns momentos, o Estado apareceu como indutor direto do desenvolvimento. Em outros, como agente de ajuste, abertura ou privatização. O livro examina como a industrialização se articulou com políticas cambiais, comerciais e de crédito, especialmente em períodos de modernização autoritária, desenvolvimento acelerado e expansão do setor industrial. Essa abordagem é importante porque revela que o crescimento brasileiro não decorreu apenas de forças de mercado, mas de escolhas políticas sobre proteção, financiamento, coordenação e regulação. Ao mesmo tempo, a obra não romantiza a intervenção estatal, ela mostra que a ação do Estado também produziu distorções, assimetrias e impasses. O leitor consegue ver, portanto, como o debate entre planejamento liberalização e intervenção pública, atravessa toda a história econômica do país e permanece atual mesmo quando os contextos institucionais mudam. Em quarto lugar, a inserção internacional do Brasil e as restrições externas ao crescimento. Um tema decisivo no livro é a relação entre economia brasileira e cenário internacional. A obra mostra que boa parte das escolhas domésticas foi condicionada por financiamento externo, comércio internacional, variações nas condições de liquidez e mudanças no sistema financeiro global, desde o Império, quando a dependência de crédito e a estrutura exportadora já influenciavam a política econômica, até a era da abertura comercial e da globalização financeira. O Brasil aparece como uma economia cuja autonomia sempre foi limitada por restrições externas. Essa dimensão é crucial para entender por que crises no balanço de pagamentos frequentemente levaram a ajustes internos severos e por que políticas de desenvolvimento precisaram lidar com o problema de divisas. O livro também ajuda a perceber que debates sobre protecionismo, abertura comercial e vulnerabilidade externa não são recentes, mas fazem parte de uma longa história de tentativa de conciliar crescimento interno com integração ao mercado mundial. Assim, a inserção externa é tratada como variável estrutural, não apenas conjuntural. Por último, uma obra coletiva e técnica para leitura especializada da história econômica, a estrutura do livro, composta por capítulos de diferentes especialistas, é parte do que o torna singular. Em vez de uma narrativa única e simplificada, a coletânea reúne autores com forte domínio técnico sobre períodos e temas específicos da história econômica brasileira. Isso amplia a profundidade analítica, mas também exige do leitor disposição para lidar com linguagem especializada, dados e discussões conceituais. O caráter coletivo permite cobrir um arco temporal muito amplo sem sacrificar detalhamento, algo difícil em obras de um único autor. Ao mesmo tempo, essa composição reforça o perfil acadêmico do livro. Ele é mais adequado a estudantes, pesquisadores, economistas e leitores com interesse sério em política econômica do que a um público generalista. Sua contribuição está justamente em combinar síntese histórica com densidade analítica, oferecendo um panorama útil para compreender a formação das instituições econômicas brasileiras, os limites das reformas e as razões pelas quais certas escolhas de política pública se tornam persistentes ao longo do tempo. Em conclusão, A Ordem do Progresso, dois séculos de política econômica no Brasil, é indicado sobretudo para quem estuda economia, história econômica, ciência política ou formulação de políticas públicas. Também interessa a leitores que desejam entender por que a economia brasileira alterna períodos de expansão, inflação, ajustes e reformas institucionais. O livro se destaca por não reduzir a trajetória nacional a uma sequência de governos, nem tratar o passado como mera ilustração do presente. Sua força está em articular processos de longa duração, mostrando como restrições externas, industrialização, estabilização monetária e mudanças no papel do Estado se conectam ao longo de dois séculos. Em comparação com obras mais panorâmicas, ele oferece maior densidade analítica e uma leitura mais rigorosa das tensões entre crescimento e instabilidade. Em comparação com estudos excessivamente segmentados, ele fornece uma visão de conjunto rara, construída a partir de especialistas diferentes. Por isso, funciona tanto como referência de consulta quanto como interpretação histórica robusta da política econômica brasileira. Se você quiser apoiar Marcelo de Paiva Abreu, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!